Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais um episódio dos normais de... Pronto, não interessa. Do episódio de Alegria de Viver, o quinzenal. Hoje temos connosco um convidado muito especial. Especial vezes quatro.
É quando isso? É que sou eu a mexer nessa mesa?
Pá, é que
eu
já me pode vir.
Eu queria ir mexer nesses botões.
Pronto, temos connosco Joca, na sua quarta participação.
Olá.
É o medalhista de ouro do nosso, do não, nosso
é,
podcast.
Mas é showman. Eu ainda nunca vi nenhum convidado a assinar para a câmara. E o Joca...
Assinaste para a câmara, Joca?
Sim, para a câmara.
Bem-vindo, Joca.
Olá, obrigado.
Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Eu fiz assim mesmo, aceitado, porque isto faz confusão às pessoas dizer aceitado.
Mas julgo que é assim mesmo, não é?
É.
Pois é.
Porque eu falo corretamente.
Pois eu nunca duvidei disso.
Falo corretamente... Menos quando não falo, percebes? E então, Joca, obrigado por teres vindo.
É um gosto.
O que é que tens feito?
E é mesmo, o que é que eu tenho feito? Sei lá, olha, tenho andado a fazer stand-up e...
Mas faz mesmo um resumo desde a última vez que estiveste cá.
Desde a última vez, era bem. Acho que
e cronológico, por favor.
A última vez que eu estive cá, eu saí daqui e fui a correr para o Sá da Bandeira, vesti-me de Pai Natal.
Pois foi.
Vesti-me de Pai Natal.
Não foi a última vez.
Mas isso foi, não foi, foi neste Natal passado?
Não.
Isso foi para a segunda vez que vieste.
Ah, não, depois disso já vim outra vez.
Pois.
Então já não sei. Da outra vez foi quando eu falei das tunas, não foi? Falei das tunas, da outra vez.
Eu acho que estás a pedir, demasiadas coisas.
Que eu era a favor que as tunas fossem ao Festival da Canção.
Ah, sim, eu lembro-me de falares disso.
Agora então foi numa altura de Festival da Canção.
Da Canção, pois. Que será ali por perto de maio, não é?
É provável.
Mas era tunas, todos os países levavam as suas tunas.
Não, nós estávamos...
Tipo, Bratislava.
Não, nós estamos em vantagem porque nós temos muitas tunas e com música muito variada.
Mas não existem tunas noutros países?
Eu saiba, não.
Existe em Espanha.
Existe um festival de tunas. É internacional ou é nacional?
Existe internacional. E é, há pá, uns gajos de Espanha e assim.
É português, estou lá em
Erasmo. Uns gajos de Espanha.
É português, estou lá em Erasmo.
Acho que é uma tuna da Costa Rica e outra de Espanha. Nem estou a gozar.
Ah, e está feito.
Está feito.
É isso. Festival internacional de tunas.
Os gajos da Costa Rica altamente. Tem ali um nicho.
Podes crer. Fogo, espetacular.
E ganham sempre o Festival da Canção deles. Yeah. Que era espetacular, gostava muito.
Querem falar...
La mujer guarda.
Sim.
A mim não me conviene. Não me gusta andar na calha.
Com la banha de ninguém.
Ok. Vocês têm acompanhado os Jogos Olímpicos?
Tenho.
Pronto, era só isso. Joca, tens temas?
Tenho um tema que é uma coisa que me anda a irritar há muito tempo.
Que é o quê?
Que é podcasts.
Ok.
Já não posso com podcasts.
Eu também não.
Toda a gente tem podcasts. E é que antes ainda era só áudio.
Mas há pessoas que sabem moderar, que só têm, por exemplo, 3 de cada vez. Há essas pessoas.
Há essas pessoas.
Há os moderados que só têm 3, às vezes 4.
Não, mas eu percebo uma coisa, por exemplo. Nesta situação, vocês têm aqui este emprego nesta rádio. Então, têm este emprego nesta rádio.
Obrigado, Joca.
E aproveitam, e multiplicam. E fazem isto também em podcast, percebe-se? Já está feito e já. Outra coisa é...
Não precisa ser simpático connosco. Estás farto de podcast, podes dizer que estás farto de nós.
Não estou a dizer que estou farto de vocês, até porque
estou... E tu vens para um podcast dizer que estás farto de podcast?
Isto não é um podcast, é um programa de rádio.
Ok.
Que... Outra coisa é... Nós juntámos-nos os quatro na cabo de casa de um de nós.
Os quatro.
Pomos umas lâmpadas amarelas e um fundo tipo de não sei o quê, uma
parede
de IKEA. Não, com uma planta do IKEA, sabes? E estamos ali em vídeo a falar de joguinhos porque não escrevemos nada. E arranja-se ali um gimmick qualquer.
Isso parece muito específico. Estás a atacar alguém específico.
Estás.
De uma forma que eu não estou a perceber.
Estás a fazer ali um gimmick qualquer para ter um conteúdo que não é nada de original nem de bem feito.
Mas tu estás a partir do princípio. Eu uma coisa que aprendi é que há palavras que perdem todo o sentido à medida que vamos evoluindo no tempo. Uma delas é a palavra conteúdo. Eu não sei se já reparaste, quando ouves alguém dizer eu sou criador de conteúdos digitais e tu vais ver o conteúdo digital que essa pessoa produziu,
não,
e tu pensas, isto não tem conteúdo nenhum. Não sei se vocês já repararam,
sim,
a palavra
sim.
Conteúdo perdeu todo o seu significado.
Sim.
Eu penso, um cu é conteúdo?
Depende.
Ok. Depende se foi o redizio antes.
Não vou dizer mais nada. É como a palavra assunto.
Uh-huh.
Havia uma altura que eu ia mandar um e-mail e apareceu: este e-mail não tem assunto. E eu escrevi: não, tem muito assunto, que até um macaco meteu o dedo no nariz. Eu quero que toda a gente veja.
Okay.
Só que depois, não, eu escrevi, era um título para o e-mail. E é daquelas palavras que também muda.
Ok, é verdade.
Dito isto, irrita-me podcast. Irrita-me muito, porque de um momento para o outro passou a ser o standard, uma sebe de toda a gente que quer estar a aparecer.
E tu achas que devia haver uma espécie de apartheid de podcasts, isto é, pessoas que são dignas de ter podcasts e pessoas que não são dignas?
Não, eu acho que devíamos ter aqui uma regra. Ninguém devia ter acima de 3 podcasts.
Não, tu continuas a defender
acima de 3 é demais.
Sim.
Da mesma cada pessoa tivesse 3, já era uma coisa mais...
Da mesma forma.
Controlada.
Eu acho que da mesma forma que tu tens... tens de tirar uma habilitação para poder conduzir. Tinhas de tirar uma habilitação para poder
conduzir. E qual é a habilitação para... Vamos fazer aqui uma espécie
não
de...
Não dizer prontos. Não dizer prontos, se calhar era importante para teres um podcast.
Ok, mas um podcast, se for aqueles videocasts...
Sim, que agora é isso que quero dizer.
Eu meti outra palavra aí. Se fosse para proibir, acho que desapareciam 2/3 dos podcasts em Portugal, que é... Bro... Ah. Pá, aconteceu uma cena, bro. E eu aí eliminavas logo 2/3 de podcasts em Portugal.
Sim, e bro e mano também.
Mano, pois, pode ser mano.
É que sou mano também.
Mano, mas o bro.
Já ficam só pouquinhos
para tá ali, bro.
Estou a ver 2 velhos a discutir.
Não, somos os marretas.
A ralhar com uma nuvem.
Sim, vamos ralhar com uma nuvem.
E está certo, sendo a nuvem, porque os podcasts ficam na cloud.
Mas também tu é sabes, é?
Sim.
Agora, tu sabes que na edição podes eliminar essas palavras. E aí as pessoas têm aí uma, digamos, uma omissão na lei.
Mas aí, para mim está tudo bem. Que é a mesma coisa do... Ai, às vezes estou bêbado, mas desde que não conduza, quando estou bêbado está tudo bem. Percebes?
Não
é
sei.
A mesma coisa.
Eu acho que deve haver podcasts, porque também existe a minha capacidade para ignorar podcasts.
Não.
Tu não tens essa capacidade de ignorar podcasts?
O problema é que...
Vocês dizem podcasts ou podcasts?
Eu digo podcast.
Pois, mas tu és muito estrangeiro.
Casts.
Eu vou te explicar. Os ingleses dizem mais cast.
Ah, é? Pois, mas eu sou, sabes que eu sou mais o inglês original.
Se és mais...
Podcast.
Eu, na minha perspectiva é esta. Que é, a minha irrita-me, porque eu não quero ver o podcast... E depois do meu está no TikTok, o podcast também.
Uhum.
E eu não abri, à espera de ver um TikTok, uma dança, uma coisa válida, que tipo, sei lá.
Sim, fascismo, sim.
E não, está um tipo qualquer a falar, a ter uma ideia que fica a meio ainda por cima. E depois, se queres saber uma pessoa que está apaixonada por ti, é a segunda pessoa quando queres compartilhar e seguir e não sei o quê.
Ok.
Horrível.
Por acaso devíamos fazer coisas assim.
Isso já são especificidades de TikTok, mas a cena é agora, o podcast permite que tu... É conteúdo fácil de fazer. Quer dizer, fácil não. Porque, tipo, é super difícil. Tipo, de falares. Como estamos a fazer agora.
Sim.
O nível de programa de rádio.
Epá, o nível vocês de não imaginam a quantidade de texto que eu decorei para vir para aqui.
As horas que uma pessoa trabalhou para preparar isto não está ao alcance de qualquer pessoa.
Uh-huh.
Mas depois, sim, agora, o conteúdo, o tal conteúdo que vocês estão a dizer, que é o conteúdo, é a mesma coisa que dizer encher chouriço.
Que não é nada daquilo que nós estamos a fazer, atenção. Nós estamos a fazer o contrário disso.
O contrário,
sim.
Estamos a acrescentar valor à vida.
Sim,
da gente,
naturalmente. Sim.
Eu acho que sim. Pronto, depois dá para dividir em clipes, dá para publicar em foto, ou em vídeo, ou em reel, em TikTok e não sei o quê. E há esta, parece que as pessoas se sentem, pessoas que estão no... Opá, que querem... Ser comediantes, ou ser atores, ou gurus, ou quer que seja, sentem-se forçadas a partilhar isso, e às vezes não é
o que quer necessariamente
bom.
E este é um dos maiores problemas dos podcasts para mim. É o que quer que tu queiras fazer
na
tua vida.
Quando é que tu tornaste sociólogo de podcast? Que eu ainda não
sei.
Oh, okay.
O que quer que tu queiras fazer na tua vida? Tu queres ser o quê? Queres ser consultor imobiliário? Que é uma profissão da vanguarda. Nunca nenhuma
aí. Sim, agora fazem podcast também.
Já lá, um podcast sobre consultoria imobiliária.
Os maiores erros podes fazer quando estás a comprar a casa. Yeah.
E aí vai. Depois, pronto, agora não quero fazer isso. Quero ser PT. Ai, vamos fazer um podcast sobre treino e sobre alimentação saudável.
Pois, mas a minha questão com esses podcasts de treino é, se tu estás a ouvir um podcast, não estás a treinar.
Não, é um podcast para quando tu estás a treinar.
Não, mas um podcast para quando estás a treinar devia ser só gritos. Vai! Vai!
Ah, mas esse não podia ser. Assim uma coisa. Eu dizia muitas vezes mano e bro.
Pois é.
Mas esse não podia ser.
Consegues, mano? Tu aguentas. Pensou até uma, mas só mais uma.
Epá, e dentro dos podcasts irrita-me muito aqueles que, pá, borrifam completamente no conteúdo e arranjam gimmicks, tipo joguinhos e quê.
Mas que tipo. Ah, fazer jogos.
Fazer jogos. Mas
eles pelo menos deram só o trabalho de fazer alguma coisa.
Não, mas. E para lá encher chouriços.
Há malta que faz preferias, meu. Sim. Ridículo, não é?
É horrível. Isto era detestável. Se eu tivesse de fazer uma lista, primeiro lugar preferias.
Sim, ou reacts a coisas, não é? Ou seja, alguém deu-se só o trabalho de produzir e estão pessoas apenas por cima a dizer: olha que estúpido!
É, sim.
Há pessoas que são ridículas.
É que o Joca veio para aqui matar-nos o negócio. Porque muita gente.
Ele descobriu o segredo do nosso negócio.
Muita gente vai ouvir isto, vai ouvir este discurso do Joca e vai dizer: realmente isto é estúpido. E apagar imediatamente o Spotify e nós nunca perdemos público.
Não acho isso.
E eu acho que o Joca. Eu acho que o Joca devia criar um podcast a falar mal de podcast.
Joca, isto é a nossa galinha de ovos de ouro. Tens noção disso?
É o nosso emprego, Joca.
Posso isto aqui na rádio muito bem, não é?
Isto é o nosso Euromilhões. Não é Euromilhões, não, porque está a trabalho. É galinha de ovos de ouro.
É.
E tu vês para aqui dizer que o podcast é uma porcaria,
tu tens noção,
é uma perda de tempo, isso dos gimmicks é ridículo.
Tu tens noção,
nós estamos a pensar em gimmicks para isto?
Sim. Tu tens noção da quantidade de barreiras que nós tivemos de ultrapassar para chegar aqui?
Sim, são quatro portas que se entram por aqui dentro.
Agora, tens noção?
Pronto, deixa lá então, pronto, peço desculpa.
Não havia um único homem branco heterossexual nesta rádio antes de nós.
Eu andei na universidade online de Nova Delhi a tirar uma pós-graduação em videopodcaster de cerca de 3 horas e tenho um diploma e tudo em PDF em casa que pode comprovar isso, para vir agora ser insultado por alguém que é contra podcast.
Não é ser insultado, porque isto não é um podcast, isto é um programa de rádio, já disse. Programas de rádio.
Ao menos assume a crítica.
Claro.
Programas de rádio, para mim está tudo bem. Mas pronto, okay. Deixa lá isso. Perguntem-me o que é que eu ando a fazer antes, que é melhor.
Primeiro, eu queria falar de podcasts, que é o seguinte. Há podcasts, efetivamente, que me irritam, mas não são podcasts, que eu nem sei se são podcasts. São pequeninos clipes que eu vejo no Instagram e no Instagram, que é pessoas a falar, que parece que estão a falar com outras pessoas, mas nitidamente estão a falar sozinhas e estão apenas a mandar uma mensagem para a câmara. E pessoas que falam num tom muito grave, quase a sussurrar.
Sim,
mas tu devias dizer isso, olhar para a câmara.
Aquilo que tu deves procurar no dia-a-dia.
Não é isso, tens de dizer. Eu odeio pessoas que olham para a câmara quando falam, como se estivessem sozinhos.
Sim. Mas nesses, a pessoa nunca está bem a olhar para a câmara.
Não, está a olhar no horizonte, que é como se estivesse a olhar para alguém e a dizer o que deves aproveitar no teu dia.
Parece que está a conversar com o videodista. Está do lado da câmara, sabes?
É o próprio dia.
Sim.
Porque há pessoas que passam o dia sem pensar no dia que estão a passar. E se pensarem no dia, estão a aproveitar aquele dia. E há pessoas que não pensam isso no seu dia-a-dia.
E vale a pena pensar nisso.
Olha, Joca, então o que é que, para além de andares revoltado com
podcast,
com a nossa indústria, com o nosso negócio,
sim.
O nosso ganha-pão.
Sim, nós que somos magnatas do podcast.
Do podcast.
Temos 3 podcasts.
Sim.
Mais o programa de rádio, que fica em podcast.
O que é que tens andado a fazer?
Sim.
Eu ando a trabalhar no lançamento de um podcast que vai sair em setembro.
Mas isso é sério?
Sério, chama-se Feira dos Dilemas. E é um podcast de preferias. Que é com o meu amigo João Ricardo Santos e com a Daniela Barbosa.
Deve ser grande seca.
E com convidados, para os quais vocês estão desde já os dois convidados.
Não,
a comparecer. Que é muito giro. Porque é, como é que é? É um preferias, um dilema. Tipo, quem é que preferia?
Um dilema por dia, não sabe o bem que
Joca,
fazia.
Mas achas que era preciso haver mais um podcast?
Mas este não é mais um.
Este é o podcast. Este é o podcast que vai acabar com todos os podcasts.
Vê lá as adivinhas. É filmado numa cave com umas lâmpadas amarelas.
Ok.
E um fundo assim por trás bonito.
Que tem uma planta.
Uma planta do IKEA. Muito ok. Giro. Muito giro. E nós fazemos dilemas. Tem um que é tipo os 3 trabalhos do Hércules.
Ok.
Que é o que é que tu preferias? Fazer o IRS, passear de mão dada ou lavar a roupa suja? E depois é o Mário Soares, o Camilo de Oliveira e depois tu tens.
Ah, tipo é o Mary Fuck Kill, mas com.
Sim, mas não vais chamar Mary Fuck Kill porque isso toda a gente faz, não é? Okay. Mas outras atividades.
É fazer o IRS com o Mário Soares, por exemplo.
Ah, tens de associar. Tipo, é um jogo tipo César Mourão.
Exatamente.
Diz uma profissão. Ok, agora.
Não.
E ele é sempre uma velha. Ok.
Não. Porque esse jogo de César Mourão ele só diz que sim.
Não.
Pois é.
Não é. Diga-me uma profissão. Ok, agora diga-me uma coisa, um sítio. Agora é uma coisa nesse sítio, uma atividade.
Ele,
a fazer aquilo.
Então, okay. Um marceneiro na feira e ele. Okay. Eu era uma velha!
Que sim, ele é sempre uma velha.
Sim.
E então, fazer o IRS. Então, o que é que tinhas visto? Fazer o IRS? Um passeio?
Não, para isso, ao reitor, tu que gravaste o programa Zero connosco e que
e só sai em setembro e vocês gravam com tanta antecedência? Porque sim. Querem preparar aquilo bem?
Não, queremos é ter muitos na banca porque somos preguiçosos.
Amadores. Preparar coisas com antecedência. São mesmo amadores. Se tivessem um curso da Universidade de Nova Delhi.
Era lavar a roupa interior, era tirar a fotografia da pessoa nua e era o.
Um linguadão.
Espera, mas okay. Isso é para fazer o quê?
Tens. E depois era o Donald Trump.
Eu tenho déficit de atenção.
Então diz as atividades primeiro.
Era lavar a roupa interior,
sim.
Ter a fotografia da pessoa nua no teto do quarto,
okay.
E dar um linguadão.
Um linguadão.
E depois era.
Porquê um linguadão e não só um linguado?
Porque é para mostrar que é essa.
Ah, ok.
E depois era a Betty,
o Trump
e a Marisa Matias.
O quê? Betty Faria?
A Betty Grafstein.
Não, já disseste a Betty. Coisa, a Betty foi a primeira.
É o Trump, a Betty
e a Marisa Matias?
Não é a Marisa Matias ou outra.
Catarina.
Aquela que chega.
Rita Matias.
Sim. Olha, linguadão ao Trump.
O quê? Linguadão ao Trump?
Sim.
Lavar a roupa suja de Trump.
Então, eu lavar a roupa da suja da Rita Matias.
Ah.
Porquê?
Porquê?
Qual era a outra atividade?
Era lavar a roupa suja, linguadão e ter
uma fotografia toda nua.
Fotografia toda
nua. Ah, do Trump. Fotografia toda nua do Trump, no teto do quarto.
Fotografia toda nua da Betty.
Mas com que idade?
Agora.
Agora, tudo agora.
Aí, caralho.
Eu não durmo de barriga para cima.
E não durmo, se calhar não dormes nada. De luz acesa também, não é?
Também não.
Pronto, acho que basta isso. Podes dormir de barriga para cima.
Em termos de decoração, era original.
Mas era fixe, era como aquelas estrelas, reluzir no escuro.
É isso.
Uma vez, essa foi amarela florescente.
Essa foi a que eu escolhi a Betty para o teto. Porquê? Porque punha depois os outros planetas, as galáxias, ele no meio, é um buraco negro.
Pronto,
e
okay.
Escolhi dar um linguadão à Matias. Porque pronto, ela
tens de escolher depois.
Não, porque estava calada. Ela estava calada. Nessa altura ela estava calada.
Ok.
Portanto, acho que estou a ajudar.
Não e sei. Depois, a que depois, é que sabe fascismo para vocês?
Não sei. E depois estava.
Quero saber a cebola.
Lavava a roupa do Trump. Sendo que foi a única que me deixou a pensar. Era lavar a roupa do Trump ou da Betty. Porque a Betty já não dura muito.
Eu dava linguadão ao Trump. Se é para escolher linguadão ao Trump, mas queria tirar foto. Porque eu ia meter isso na internet.
É isso.
Eu dava
isso
linguadão
para os fãs
ao Trump,
dele. Para os fãs dele, arruinava.
Era grande história para contar.
Era também. Grande história, também, sim, também. Sim, sim. O Trump contra a agenda LGBT. Olha aqui
mas
a foto que eu tirei
dar
com
um
ele.
Linguadão, ou era tipo não consentido? Era eu.
Ele queria.
Era um rape kiss?
Não. Claro que eu queria, pelo amor de Deus. O Trump, achas que não? Tem aquilo tudo recalcadinho.
É pá, dava um linguadão. Ficavas com a boca toda cor laranja à volta.
Era a boca, não era o cabelo, calma.
Não, e ele não é cor laranja também.
Também é um bocadinho um Dorito.
Fogo.
Não, ele é cor laranja.
É.
Ele é um Dorito.
Não, linguadão no Trump.
Então é o mesmo que eu escolhi tu.
Espera, o que é que tu querias com a Rita Matias?
Era lavar a roupa de Rita Matias.
Ah, eu era lavar a roupa da Betty.
A vantagem disso é que a Betty dura pouco. Já não tens muito
tempo. Era para sempre.
Pois claro.
Sim. E metia a foto da Rita Matias, a Rita Matias toda nua. Porque adormecia a pedo só de olhar para aquilo. Não.
Mas. Não.
E ela com aquele cabelo todo saboso.
Eu estou a afastar-me daí.
Que nojo.
Eu não me apeteço a objetificar a miúda.
Que miúda?
A Rita Matias.
Então, mas a objetificar o quê? Ter uma foto dela? Ele é que disse que é uma foto dela. Estás a objetificar. Porquê?
Estás a dizer que é nojo e não sei o quê.
Não, o que é que ela nojo. Mete nojo? Mete.
A personalidade.
A personalidade está agarrada a um objeto corpóreo.
Pá, vocês estão a levar isto para um sítio muito intelectual. Vamos aqui para.
Sim, então, eu não consigo ir para além disso.
Espera aí,
por acaso.
Como é que se chama o podcast? Já tem nome.
Chama-se Feira dos Dilemas.
É isso, Feira dos Dilemas.
Okay. Chama-se Feira dos Dilemas, vai ter a partir de um episódio por semana.
Fogo, não tem um trocadilho?
Olha,
assim,
uma
expressão idiomática.
Não é uma ameixa no ânus.
Era isso, porque uma das coisas que nós quisemos que ficasse muito
uma claro, uva na cloaca.
Era isso. Ou eu tive para lhe chamar uma laranja no fim.
Pronto.
Um ananás.
Mas acontece que o Joel, na cabo dele, montou montou a estrutura. E já para a Feira dos Três que ele está a fazer. E do
Feira dos Três parece uma cena.
Não, isso é do João Fakir também, não é?
Sim, que onde está o Fakir.
Feira dos Três parece uma cena de tráfico de virgens.
Sim, e depois também disse isso. E ele também já fez a Feira do Euro, que foi com o João Miguel Costa para o Euro, que era só com convidados sobre o Euro. E pronto, então como vai cair dentro desse guarda-chuva, começa a ser. Vai ser Feira do...
Dos Dilemas.
Feira dos Dilemas, sim.
Ah, então é tipo a marca dele.
É tipo a marca, sim.
Feira dos...
Marca de feira. Yeah.
E eu acho que estou morto por ele, que ele começa a lançar merchandising a nível de roupa para ser Feira dos Tecidos.
Isso já existe.
Não, acho que faliu.
Faliu.
E era um comeback bonito.
Era. A minha primeira camisola de futebol foi da Feira dos Tecidos. Dizia Feira dos Tecidos. Não, a minha era azul e branca.
Mas o Braga chegou a ser patrocinado.
Chegou. Mas a minha era com as cores do Porto e dizia Feira dos Tecidos.
E tinham todas um número 9.
Pois é. Lá está.
Sim.
Ok. Então isso vai mesmo acontecer. Então tu vieste para aqui... Primeiro,
já
preparado, que vai contra o espírito deste podcast.
Tu trouxeste um gimmick.
Vieste meter-nos numa ratoeira para depois fazer uma grande promoção.
E para vos convidar ao vivo, que ainda é mais lixado.
Não,
porque vocês dizem que não vão, mas o pessoal já sabe que vocês vão.
Ai, não vou.
Eu vou.
Onde é que é?
É em Santa Maria da Feira.
Deve estiver perto, claro que vou. Eu aceito.
Para de mexer nisso. Não sei se vou.
Portanto, vais. E portanto, era isso que eu estava a dizer. Também estou agora está a decorrer.
Eu não vou.
Mas quer dizer, as pessoas ainda não podem subscrever o podcast.
Não, não.
Podem subscrever a título.
Sim, isso depois vão saber.
Pronto.
E também seguem a vocês nas redes sociais e vocês vão e também vão saber quando for. O que acontece é, eu estou a aproveitar para fazer o teasing e da mesma forma como tive todo o gosto em dar-vos o exclusivo do rosto ao Pai Natal, que era o Pai Natal, também tenho todo o gosto.
Okay.
O primeiro sítio onde eu vim falar publicamente disto. É aqui no vosso empreendimento.
Ainda bem que eu...
Olha, é uma...
Fazendo um rewind...
Descobri no começo com sarcasmo. É um obrigado por nos teres conseguido.
Ainda bem que quando estivemos aqui a malhar nos podcasts, a primeira coisa que eu disse é: e aqueles que fazem dilemas?
Exatamente.
Não, mas estavas-te a referir a nós, foi assim que eu te gostei.
Eu não.
Nós às vezes fazemos
dilemas. Eu estava a adivinhar.
Eu tenho...
Que horas são que eu tenho de jogar no Euromilhões?
Eu até tenho
outro... tenho tempo. Okay.
Outro dilema, eu até tenho...
Tens um dilema para nós.
Até tinha outro dilema dos que fizemos no episódio zero.
Mas assim estás a fazer spoiler.
Não, estes são os que não vão sair.
Okay, então.
Vocês experimentaram, há coisas que vocês vão deitar fora.
Nós gravámos um episódio com o Helder Reitor, aqui presente, para ver...
O nome dele é mesmo Reitor?
É.
Mas, presente,
imagina,
mas
que ele fosse, imagina que ele um dia chegava mesmo a reitor de uma universidade.
Era o sonho dele.
Temos aqui o reitor.
Era o sonho dele.
O reitor ao quadrado.
Mas olha, eu um dia que faças o podcast, há um livro de Júlio Diniz muito conhecido.
Que é as pupilas do senhor reitor?
Tipo daqueles podcasts novos que é americanos, que é um gajo.
Ah, yeah.
Entrevista a pai 1000 raparigas de OnlyFans.
Sim, sim.
Não é? Agora é esse
isso,
formato.
Que isso é muito mais inteligente do que ela.
Falem-me disso, que eu não sei o que é isso.
Nunca viste.
Há vários, assim.
É que o Jerry Lado é um tipo, um Tate, o sucedâneo de Andrew Tate.
Uh-huh.
Assim, e um monte de raparigas de OnlyFans. Todas loiras e com ar de burra. E todas assim e tal. Então, explica-me lá. Porquê é que tu és uma mulher de alto valor? E ela, é porque quando eu vou sair contigo, e eu fui ao cabeleireiro, e só isso são $150, e maquilhei-me, e maquilhagem é cara, e vesti uma roupa e tal, portanto és tu a pagar tudo. E ele, e o carro que eu comprei? E a educação que eu tirei? Não conta também?
Isso é conteúdo que existe na internet? É.
Sim.
E são muitas. Portanto, reitor... Pupilas do Sr. Reitor.
Sim.
O podcast. Mas com conversas, não precisa de ser misógino, pode ser conversas normais, não é?
Não, tem de ser misógino.
Tem de ser misógino.
Então tem de ser as pilas do Sr. Reitor.
As pilas do Sr. Reitor. Portanto. E gravas isso no estúdio, numa rua, no estúdio na rua Júlio Diniz.
Mas atenção, estamos aqui a fazer workshops de novos podcasts, depois temos dito que já devia acabar, não é?
Sim. Sim. A não ser que ainda não tenhas três podcasts. Aí podes.
Sim. Só tenho um.
Pronto, estás a ver?
Para já está tudo bem.
Ok. Então qual era que era o teu dilema?
O dilema é... Eu gosto muito de minudências, ou seja, há aqueles dilemas que são muito grandes, que é tipo, preferes morrer, não sei o quê, e matas, não sei o quê.
Diz palavras mais simples, sim.
Eu gosto de coisas simples.
Ok, obrigado.
Por exemplo, o que é que tu preferias? Ter sempre, para sempre, bateria e rede no telefone, mas tens de atender e responder com verdade e calma a todas as chamadas de telemarketing? Ou ser que pegas no telefone, ele vai abaixo, desliga-se e tu tens de o reiniciar.
Uhum.
E nunca mais tens de atender uma chamada de telemarketing.
Mas que nível, que volume de chamadas de telemarketing é que
pois, recebo? Pois, é que eu estou a pensar nas que eu recebo.
Eu não quero
e aturava
saber.
Na boa.
A questão é, eu não estou a dizer que existe, mas eu acho que existe um algoritmo que depois espera aí quando a gente liga para esse ele atende. Okay. Esses dados são registados, portanto, estão registados, devem ser cultivados.
Ou seja, eles têm um algoritmo, um Excel, com esta pessoa é estúpida, é isso?
Sim, esta pessoa mantém a chamada ligada durante 18 minutos, portanto vamos continuar a ligar para ela.
A minha técnica agora é pedem para gravar, eu digo não.
Ah.
E resolvo logo.
Mas a ideia é, sempre que atendemos então temos de...
Tens de responder com verdade e responder a tudo.
Responder com verdade
é do tipo, por isso é do tipo de, ai, quer comprar este cartão, sou desempregado. Acaba a conversa. Não podes. Tens de responder com verdade.
Ah, tens de responder. Mas posso dizer que não quero comprar.
Podes dizer
que coisas
comprar,
que eu não sim. queira comprar.
Sim, isso podes. Não tens de comprar nada. Uhum. Mas sabes que eles vão existir ad nauseam.
Ah, sim, sim. Ok.
Não podes dizer, ah, está ali o meu filho a morrer, portanto eu vou ter de olhar.
Eu fazia isso porque é uma forma de combater a solidão também. Porque antes falava.
A tua solidão?
A minha solidão.
Ok.
Pá, às vezes estou em casa e a questionar a minha existência. E o que
e
salva
a pensar,
a minha vida...
com que faca é que eu me vou matar?
Exato.
Ok.
Não, e de repente... é mal, Bruno. Trigger warning, não digas isso.
Ok, desculpa.
Não se diz isso, é com que faca é que eu me vou desvidar?
Não.
Unalive,
não,
que se usa agora.
Sim, não podem dizer, ser assim tão diretos. Tem de dizer, o que eu ia dizer é, estou a pensar na próxima refeição de micro-ondas que eu vou comer...
E ah, tem de ser
aí criar todo o cenário. Sim, e comer coisas radioativas não é suicídio.
Ah, não ok.
É. Pronto, e às vezes estou nesta situação e é aquela chamada do Weezing que me traz.
Não há chamadas
Weezing. Então não há.
Há chamadas Weezing.
Ai não.
Isso não é só uma cena analógica.
Eu liguei-me Weezing, mas.
Exato. Isso não é uma cena analógica, tipo.
Não.
À entrada dos.
Não.
Não.
Se tu falares com essa pessoa do shopping e deres o teu número, fica lá o teu número e eles vão te ligando.
Eu já respondi a esse. Eu não sei se vocês recebem chamadas de. Olá, eu sou da companhia de. Não é telemóveis, de operadores de fornecimento de TV. Queria saber se está satisfeito com o seu serviço.
Sim.
E a minha primeira pergunta é: de onde é que fala? E eles, fala da companhia, mas o nome da vossa companhia é a Companhia de Serviços de Fornecimento de Televisão, Telemóvel. E ele, não, então diga-me o nome da sua empresa. Deixe-me perguntar. E eu, hã? A última foi esta, deixe-me perguntar. Era só para saber se ainda está vinculada à Mel e não sei o quê. Eu não lhe vou responder a nada, você nem me diz quem é. Mas ou seja, sabes, há empresas que
eu
são...
Eu posso dizer o nome da empresa, porque ele provavelmente trabalha a recibos verdes.
Ah pá,
eu montou
sei.
Uma empresa na hora dele, e então a empresa dele chama-se... como é que se diz? Comunicação Boreal.
Mas pois como é que ele ganha dinheiro?
Não, é fornecimento, é... Tu és revendedor de... Ou seja, estás a trabalhar sim. para as três marcas. Temos aqui uma empresa, pá, posso vender dos vossos pacotes. Que
é shady.
É muito, muito, muito.
Mas
agora,
então
eu preferia.
Eu acho que essa pessoa devia fazer um podcast.
Eu acho que faria, e eu vou chegar a esse ponto: que é eu atenderia telemarketing. Estou a pensar no volume de chamadas de telemarketing que eu recebo. E acho que criaria. Aí tenho que responder com verdade. Carago! É que estava a pensar em criar um podcast. Sobre isso.
Epá, mas agora...
Em que utilizava os operadores como os entrevistados no meu podcast.
Não, agora já me aconteceu ligarem-me da Índia e assim.
Mas o que é dizem? Olá, fala da Índia?
Não, eu sei.
É assim que as pessoas se apresentam?
Não,
sei. Olá, sou o Guilherme, falo da Índia.
Sim.
Queria saber se está satisfeito com o seu cartão Universo.
É, Bruno, essa sim.
É esta a abordagem. Como é que tu sabes que te ligam da Índia?
Ah, pá, porque o sotaque inglês deles é indiano.
Ah, falam-te em inglês?
Sim.
É o sotaque do Apu?
E eu finjo sempre, eu respondo sempre em português. E o rapaz fica desorientado, não é? Fica, ok.
Mas pá, é sobre quê? Sobre quê?
É para vender qualquer coisa. Tipo,
Ele deve ter
sido. São serviços, eu nem sei bem o que é.
Tu deves ter o teu número de telefone ligado a alguma transação de bolsa.
E depois não tenho.
De bolsa da tua mãe para algum lado.
Não, o Sérgio investe em cripto.
Deve ser isso. Deve estar na cripto.
Sérgio tem o eToro ali instalado.
Exatamente. Por isso deve ser isso. E pronto. Eu sou sincero.
Qual é que tu escolhias?
Eu escolhia atender a chamada.
Ah, pronto.
Eu atenderei às chamadas.
Epá, porque liga ao telemóvel. Vocês já viram o tempo que muitas vezes demora o telemóvel a ligar.
Mas podia ter maior qualidade de vida também.
De quê?
Usar menos o telemóvel.
Não, mas aqui a questão não é não, usar assim mais o telemóvel. Aqui a questão é, se precisares de telemóvel, preciso ligar para o 112. Reinicia.
Mas é libertador. Sim. É libertador. Isto é
libertador.
Eu estou a pensar em emergência.
Libertador da vida de espaço em tua casa.
Exato.
Ou não, a minha mãe magoou-se, pois.
Yeah.
Tá bem, mas isso é o tipo de chamadas que não se faz.
Não, mas quando se faz, gostavas de ter o telemóvel presente, não é?
99,9% das vezes tu pegas o telemóvel é para fazer qualquer coisa inútil.
99,9% das vezes que as usaram.
Basta uma vez.
Para teste. Da vez em que falhou, morreram 38 pessoas.
Pois, é pá, basta uma vez.
Sim, ok, então eu prefiro salvar a vida dessas 38 pessoas. É nobre, escolheram a opção mais nobre.
Sim,
que salva vidas das pessoas.
Vou colocar aqui um dilema que.
Dilemas que chunga.
Não é um dilema, é mesmo uma dúvida, para ver se vocês me conseguem resolver esta dúvida. Isso aconteceu com um amigo meu há pouco tempo, que é. Ele marcou hotel para um sítio. E esse sítio pede um número de cartão de crédito.
Certo.
E vamos imaginar que essa estadia custa 1000 euros. E esse meu amigo criou um cartão fictício com um plafond de 50 euros. Mas de repente ele não quer ir para esse sítio. E diz lá que a política de cancelamento é, se tu cancelares com menos de 14 dias, eles vão-te cobrar o valor que tem no teu cartão. Vocês acham que eles só vão cortar... cobrar os 50 euros ou vão cobrar? Como é que eles conseguem cobrar a totalidade?
Eu acho que eles, se o teu plafond é de 50, acho que eles ainda permitem meter a informação desse cartão.
Mas permitiram. Esse meu amigo conseguiu.
Conseguiu, esse seu amigo?
Sim.
Então que não, é que te podem, não te podem, o máximo que podem tirar é 50 euros.
É, mas será que depois há consequências?
Não. Pode haver, podem meter uma empresa de cobranças aí em cima.
É.
Podem mesmo?
É, podem.
Se for uma empresa no estrangeiro.
Mais difícil, mas podem.
Tipo, imagina, ele vive em Portugal. E vai para o outro lado de Espanha. Será que há pessoas do outro lado de Espanha que vêm a Portugal?
O Níger, vem do Níger.
Ou melhor, e tu na inscrição nem meteste a tua morada.
Não é o gajo do hotel que vem ter contigo.
Não, mas eles não sabem a tua morada, só sabem o teu e-mail. É o único dado que eles têm em teu.
Então nunca mais. A única dado é o e-mail?
É.
Não tem NIB, nem... Não é NIB, é... bilhete de identidade, se dizer.
Não.
Eu acho que não acontece nada, então.
Não?
Não.
Está ok esse meu amigo?
Acho que esse teu amigo estará mais ou menos ok. Porque depois
tem um nome, não é?
Sim, tem.
Sabe
um nome.
O nome desse meu amigo?
O nome completo.
E o número de telemóvel.
Mas porquê que o teu amigo vai cancelar as férias?
Porque viu outro sítio mais fixe e pensou. E primeiro, ou melhor, começou a ler reviews e pensou: pá, comida deste hotel dá-te diarreia. E ele pensou: epá, não me apetece ter diarreia nas férias.
Epá, mas as reviews valem o que valem.
Sim, mas são reviews muito credíveis.
Ah, é?
É.
E todas elas referem a diarreia?
Todas elas referem a diarreia explosiva.
E dizendo-te.
Então, como é que esse teu amigo então se meteu ok para ir a esse sítio?
Não sei, este meu amigo é um bocado estúpido.
Não, eu vivo bem com diarreia.
Eu sei como é que eu faria isto.
Porque uma coisa é teres diarreia antes, é fixe, dá para emagrecer antes de ir de férias, ok?
Sim.
Agora, durante não é fixe.
Não é, não aproveitas
não as aproveitas.
Férias.
Não aproveitas. E acho que estragas as férias, muitas pessoas vão à piscina também.
Também.
Ah, sim, sobretudo escolheres e soltar a tua diarreia na piscina, que é uma coisa que...
Mas, a sério, acham que não há consequência?
Este meu amigo está muito preocupado com isso.
Eu
posso fazer uma coisa que nesta altura, eu acho que é fundamental nesta altura. Que é. Ele tem de procurar, sabes o que é? Um podcast de agentes de viagens.
Pois é isso.
E as lá devem explicar isso muito bem.
Não, eu
este meu amigo ligou para o sítio onde criou o cartão fictício e eles disseram, no máximo que lhe podem cobrar é o plafond do cartão.
Mas nem podem cobrar, se o cartão for criado na MBWay, podes cancelar o cartão.
Ou seja, cancelando antes.
Sim, e eles nem os 50 euros.
Eu acho que esse meu amigo cancelou o cartão.
Pronto, então nem isso.
Nem isso conseguem.
Agora, eu não sei se através de e-mail, em teoria, podem meter a justiça ao barulho.
Okay.
Eu já tive um amigo que não pagou a conta da luz por engano e por 50 euros já estava a receber mails de uma empresa de cobranças.
Mas isso tinha outro, a morada do teu amigo?
Tinha.
Ok. Ok. Pronto. Nós também estamos aqui para ajudar os amigos, não é?
É isso.
Ok.
Que é um bom podcast, ajudar os amigos.
Sim.
Também.
Amigo do seu amigo, que exatamente. É o que eu sou.
Exatamente. Okay. E não de um hotel manhoso, não é?
Sim. Certo. Tens mais temas?
Tenho. Há um tema que eu também não gosto nada, que é festivais de verão.
Ok.
Os festivais de verão já têm. Então no verão.
Todos?
Todo tipo. Tipo, para qualquer coisa é um festival de verão, por exemplo. Uma esplanada na Torreira. Vai. E faz umas noites de comédia.
Oh,
já lhe chama Festival do Verão.
Não me apanhas agora. Não me apanhas agora, Joca Silva. Não me apanhas. Não me apanhas. Eu vou defender o Festival de Comédia que se passa na Torreira, mesmo que nunca tenha sido convidado para esse festival. Nem eu, nem a pessoa que está aqui sentada à minha frente. Mas não me vais ouvir falar mal desse festival. Por muito que tentes.
Mas,
mesmo tendo, sei lá, uma mágoa interior... De já ter havido... Quantas edições é que já houve disso?
Acho que é a décima.
Décima. E em 10 edições, que já passaram... Não há assim tantos humoristas em Portugal. Sobretudo
pois não,
no
e
norte,
bons poucos.
Sobretudo
e
no bom, norte.
E bons são poucos.
E, de repente, nessas 10 edições, não há uma única vez em que pessoas que têm 3 podcasts, por exemplo, e que, por acaso, fazem humor, tenham sido convidados para esse festival. No entanto, apesar disso, não me vais ouvir falar mal desse festival.
E até convidados que tu te costumas ter aqui...
Hã?
Até já foram convidados também.
Já?
Tipo, o Rafa já foi.
Já foi convidado. Até o Rafa foi. Até o Rafa foi.
Até o Rafa.
Até o Rafa.
Portanto, dito isto, não sei. Está a acontecer o Festival Rio na Ria.
Aí já está a acontecer.
Está a acontecer, está. Estamos a
hoje vai festival. Haver?
Não. Hoje não é quarta. É às quartas-feiras.
É às quartas?
Às quartas-feiras.
Ah, mas então não é um festival assim tão fixe. É às quartas.
No Monte Branco, café, na Torreira.
Eles deixam o fim de semana para eventos a sério,
para
não é?
Eventos
que
a sério.
Dinheiro ao
mas
bar.
Mas porquê é que te chamam festival? Porquê é que não te chamas,
porque
tipo,
são...
noite semanal de comédia?
Porque não é uma noite semanal de comédia. Ela é limitada no tempo.
Noite semanal de comédia limitada no tempo.
Porque festival tem menos letras.
Limitada no tempo durante o verão.
Festival tem menos letras, é mais isso.
Ok.
Festa ainda tem menos.
Festival.
Da Torreira de Comédia.
Chama-se Rio na Ria. É a 10ª edição. Eu vou atuar pela 20ª vez.
Atuas todas as semanas?
Nós atuamos todas as edições. Sendo que nas primeiras edições chegávamos a atuar 3 vezes por edição.
E o que é que vai lá para a semana?
Para a semana é a melhor noite. É o que eu considero a melhor noite do cartaz. Que temos o João Dias, que é um comediante emergente de Barcelos, é o Pedro Neves e um tal de Joca, que vai também lá dizer piadas. E na próxima quarta-feira, dia 14, véspera de feriado e tudo. Portanto, plano magnífico.
Porquê tu disseste Joca no fim?
Porque apeteceu-me isso que estou a falar.
Pois, eu percebi. Fizeste isso como, olha, o headliner.
Mas por acaso não sou. Mas, não sou.
Pois, eu sei que não és. Isso sei eu que não és.
Mas acho que uma
estratégia... Mas o ano passado fui o headliner.
Mas eu acho que uma estratégia fixe de para uma pessoa adaptar um mindset de sucesso é começar-se a referir a ela própria na terceira pessoa.
Ah, sim.
Por exemplo, aqui o Sérgio teve esta excelente ideia.
Sim.
E aqui o Joca.
Não, mas olha que o Bruno, quando ouve isso, às vezes não acha que são assim tão boas ideias.
Não, o Joca.
Mas depois é resistente. O Bruno é resistente em relação a isso.
E o Sérgio pensa assim: ó,
mas
Sérgio,
depois insiste.
Tu de facto és bom. Não, ó Sérgio, o Sérgio de facto é bom.
Sim, sim.
E, opa, e começa aqui estes diálogos.
Funciona.
Com o Sérgio na terceira pessoa.
Mas o que é que te dá? O que é que terá dado um dos organizadores disto é a Joca.
Sim, eu estou a fazer apoio.
Estou não. O Joca
está a fazer apoio.
O Joca faz o apoio à produção.
E o que é que passou na cabeça do Joca para ter criado um festival na Torreira de humor?
Passou que o Rubirosa, o dono do bar, do espaço...
O quê?
O Rubirosa és tu?
Rubirosa, não. É o dono do espaço.
Ok.
queria muito fazer noites de comédia no espaço dele.
Uhum.
E nós percebemos, e o Joca percebeu, na altura com o João Ricardo Santos e com o Zé Pedro, que ele só havia condições de fazer no verão.
Ok.
E então nós montamos, o Joca e o Zé Pedro e o Joel, uhum, e o Rui Rosa montaram aquele festival no verão, que nas primeiras edições era uma noite do Joca, uma noite do Zé Pedro, uma noite do Joel,
uhum,
e depois outra noite do Joca, outra noite do Zé Pedro, outra noite do Joel. Okay. E depois íamos os três fechar a...
Uhum.
O festival. E depois, conforme o festival foi crescendo, foi-se juntando mais nomes e de retirando ao Joca, especialmente porque estava muito cansado e com pouco material, espaço, a termos de ocupar menos espaço.
Ok.
Nesta altura estamos a
mas
fazer...
Mas qual é o espaço onde isso acontece? Não me recordo.
Acontece num bar chamado Monte Branco, Monte Branco Café. Monte Branco, yeah. Agora chama-se MBC. Porque eu estou com um problema...
MBC.
Que era de Monte Branco Café, porque é na praia de Monte Branco. Porque há um café em Vila Nova de Gaia, um café pastelaria, padaria, que se chama Monte Branco.
Monte Branco. Porquê que existe essa moda do Monte Branco?
Olha,
Monte Branco tem a ver com salinas?
O Sérgio acabou de ter uma ideia.
Droga ou neve?
O Sérgio acabou de ter uma ideia, que é organizar um festival de comédia no verão, na padaria Monte Branco.
Isso é que era.
Em Gaia. Era.
Olha, e o Joca acha que se o convidar dele vai lá.
Pois.
Sim.
O Bruno está resistente em relação a essa ideia. Como está em muitas vezes a algumas
não
ideias. O Bruno tem resistência a ideias novas. E, mas com insistência pode vir a ceder.
Sim. Portanto, se alguém do Monte Branco se estiver a ouvir, fale com o Sérgio.
Da pastelaria Monte Branco.
Ah, pá, sim. Eu acho que podia haver uma digressão nacional de humor em Café Central.
Podia.
Digressão mesmo, durante o verão, há muita gente que regressa às terras e em todos os cafés centrais do país tinhas um comediante a rodar. Ou seja, era quantos comediantes existem neste momento? Quantas pessoas têm podcast?
Ui, o problema é... Mas, mal, é
há cafés centrais
só,
suficientes.
A minha pergunta não é essa. É comediantes só ou consultores imobiliários também vão fazer?
Para mim, vou fazer um pitch de consultores imobiliários também.
Tudo que não, tenha não, é acima que é de 20k... de visualizações. Eu não sei, o Bruno agora usa esta terminologia. Os Ks.
Em brasileiro, sim.
É, 20 Ks de visualizações conseguem.
Não, é que há uma questão que é: muitos comediantes também, de um momento para o outro, são consultores imobiliários. Porque acontece.
Uma pessoa tem de comer.
Acontece uma transição que é: eu tenho um emprego e depois o comediante põe numa rede social, malta. Vou-me dedicar 100% à comédia. Agora sim vou perseguir o meu sonho. E 3 meses depois, malta, se alguém quiser alguma coisa de um imóvel e tal, tem aqui o meu contacto.
Espera aí, mas isso já aconteceu alguma vez?
Várias.
Okay. Sério, nunca vi.
Com vários comediantes.
Eu gosto quando perfis se tornam... Deixam de ser perfis pessoais e se tornam... A pessoa torna-se a profissão que sim. desempenha. Não é? Deixa de ser Sérgio Duarte, a pessoa que vai de férias à Amazónia, para... Sérgio Duarte...
Agente Bimbi.
Agente ou mesmo revendedor Avon.
Sim. Né?
E depois começa... Malta, oportunidade única se comprarem este creme e este
Sérgio
batom.
Sérgio sempre teve um revendedor dentro dele.
Sim.
Mas as tuas relações nós não queremos saber.
O teu animal espiritual é o revendedor.
Não, e depois tem aquela mensagem pronta que é... Olá, vou fazer as encomendas deste mês.
Sim.
Queres aproveitar para não pagar? Por causa de... Pá. O Joca conhece os meandros desse...
Sim. Mas nunca vi um humorista full-time a passar a consultor imobiliário.
Vi alguns.
Mas...
Espera, humorista full-time?
Não,
quantos humoristas é que há full-time?
É o que eu estava a dizer, olha, um gajo...
O problema é que nunca agora... foram. Eles vão com a cena que vão ser...
Não estou a ver o Bruno Nogueira?
Não é isso.
Gente, agora olhem a minha foto de braços
da
cruzados. Remax. T3 na Malveira, malta. Oportunidade única.
Exatamente.
Sim.
Não, mas quando chegas a esse nível de fama e tens de voltar a uma profissão fora do mundo do espetáculo, tem de ser sempre aquele discurso de humildade a dizer, pá, o que importa é a honestidade e trabalhar e sim. não sei o quê, não me envergonho. Já vi alguns...
No momento de Cândido Costa.
É, sim.
Ah, yeah.
No momento de Cândido Costa.
Não, mas o Cândido Costa... Foi futebol, centro de emprego.
Não, porquê agora... que foi futebol para baixo?
Futebol,
centro de emprego para cima.
Não,
que
futebol,
foi isso?
Centro de emprego, sucesso.
Sim.
É? Mas o Cândido Costa foi para o centro de emprego, vendeu o carro.
Vocês, olha, eu tenho uma teoria. Não é uma teoria, pensei nisto. O Ucra acabou a carreira há pouco tempo.
Sim.
Vocês acham que o Cândido Costa tem o espaço dele minado ou em ameaça porque o Ucra vem aí?
Não.
Acham que
o Ucra esforça-se demasiado.
Achas que o Ucra esforça-se demasiado?
O Cândido Costa é mais natural.
Natural.
É.
Porque eu pensei, ele acabou a carreira e o Ucra tem sempre aquela cena da palhaçada. E eu pensei, será que o Cândido Costa pode ter ali a galinha dos ovos de ouro em xeque?
Não, porque o Ucra vai ser sempre o...
O quê?
Pá, que se lixe.
Tens negócios com o Ucra?
Tens negócios com o Ucra? Vais abrir uma padaria com o Ucra?
É televisões. É sempre o... aquele dos Sem Limites, como é que se chama agora? Aquele concurso da televisão portuguesa, da SIC.
Vale tudo?
Não é o Vale Tudo.
Não, é o Soltem a Parede?
O da SIC, sim, o da SIC.
Que é tipo Jogos Sem Fronteiras com famosos.
Sim. Soltem a Parede?
Não.
Agora há uma cena, é com aquela com...
É com Inês Aires Pereira e o Manzarra. Começou este fim de semana.
Não sei o que é que você
o Taskmaster, mas em droga e azeite. Porque o Taskmaster tem classe.
Okay.
Tem pinta, tem
sim.
provas. Este da SIC é sempre olha, tens aqui uma. É um nunca dias manzai, quase.
Okay.
Estás a ver? Estamos do Taskmaster para atacar Gis Castle.
Mas tem lado fixe que acho que já houve lesões graves, né?
Pois é isso,
tem esse lado
pois
fixe.
É isso.
Pá, teve uma fratura exposta.
Sim, mas
sim, porque é um famoso.
O genérico.
O César Mourão perdeu o baço. Ok, sim. Não vale a pena o programa.
Sim. Mas deslocou o maxilar.
Eu acho que o Ucra em relação ao Cândido Costa é isso. Ou seja, o Ucra é mais espalhafalho. É mais, o Ucra é mais, é
okay.
E não vai. O Cândido Costa tem uma certa finesse que é.
Ok.
E por isso é que ele se tornou engraçado descobrir. Porque tu não estás a contar com aquilo dele.
Ok.
Não é? Aquele lá com a história do creme do Costinho e o
Sagrado
Balneário, aquilo aparece e ninguém estava a contar.
Ok. Porque isso no Brasil é mato. A quantidade de pessoas a contar histórias fixe. Tens o Vampeta, o Amaral que chegou no Benfica.
Sabes que agora.
É Vampeta, não é?
É o Vampeta.
Que ele tem histórias hilariantes
agora
também.
Agora tem todos os podcasts.
Isso. E o todos Diego, têm histórias fixe.
O Diego que jogou no Porto.
O Diego Ribas?
O Diego Ribas é o 10 e faixa.
Ok. O Diego Ribas também tem boas histórias. Já ouvi boas histórias dele com o Jorge Jesus.
Também foi treinado pelo Jorge Jesus.
Flamengo. Ele era capitão de Flamengo.
Não sabia.
E então tu tens vários no Brasil.
Mas repara, também o Cândido Costa também tinha histórias de Jorge Jesus.
Pois sim.
Eu acho que há aqui um ponto em comum. É conviver com o Jorge Jesus.
Dá histórias.
É um grande contador de histórias.
Certamente.
Dá histórias.
O Joga concorda completamente com ele.
Sim. Mas em Portugal, o Cândido Costa rebenta isso porque são todos muito mais contidos. É o meinho. Se eu falar disto ou aquilo, posso colocar em causa o meu tacho como comentador na televisão.
Na televisão, e depois não tenho.
O Cândido Costa fez ali uma invenção engraçada porque.
Mas também não é, não é tipo cuscovidices, não é?
Não.
Nem é dizer mal.
Não, mas.
Mas era engraçado aparecer um que fosse mesmo um jogador, um ex-jogador que fosse a cascar em toda a gente. Mesmo
o que é que poderia ser?
Aconteceu com o livro do Maniche e do Costinha. Que eles não se falam.
Ah, é?
É porque o Maniche, acho que no livro dele, diz que foi o Costinha que...
Peraí, o Maniche tem um livro e se interessa-nos, por acaso.
Acho que...
Não, o Maniche tem um livro.
O Maniche deve ter alguns livros que lhe deram. Ele deu uma entrevista muito grande a um jornalista e o jornalista transformou aquilo num livro.
Ok.
Que é como se fazem...
Que é assim como se faz.
Sim.
Jornalistas querem ser diretores desportivos de clubes, fazem livros sobre jogadores
sobre
e treinadores de futebol.
E treinadores, ou líderes de claque, como um que eu ouvi num podcast muito bonito.
Macaco líder.
Macaco líder.
E então aconteceu isso, uma história qualquer?
É uma história que o Costinha, acho que o Maniche, diz nesse livro que foi o Costinha que rasgou a camisola do Rui Jorge.
Ah, a famosa cena.
Naquela famosa cena.
Que era o Costinha, um Paulinho, não era?
Exatamente. E o Costinha não... diz que não foi ele, sabe para quem foi, o que é que aconteceu e tal, não sei o quê. E eles não se falam.
Por causa disso?
Não tinha sido o Mourinho a fazer isso?
Não. Não, o Mourinho depois só... Eles só apresentaram depois a camisola e tal, não sei o quê. Foi...
No presente do Sporting, estão a ver...
Rasgaram a camisola e tal, não sei o quê. E é uma estupidez porque aquilo foi...
Snowflakes.
Não, foi o Sporting, aquilo era uma armadilha mediática, porque aquilo foi uma semana depois ou duas do Ferreira morrer.
Sim.
Há um jogador do Sporting, há um jogador do Porto que está no chão estendido e o Rui Jorge segue com a bola.
Ok.
E ainda não se tinha percebido bem o que é que aconteceu. E o Mourinho passou-se e foi e entrou pelo campo, Mourinho, uma daquelas a Mourinho, pegado com o Rui Jorge. E a seguir. mandaram o Paulinho, que pronto, que joga com as terças todas, trocar a camisola ao Balneário do Porto com uma camisola do Rui Jorge.
Ok.
Que foi exatamente para acicatar o...
Coitado.
E o...
acho que tem piada usarem o Paulinho para isso.
Sim. Sim. O Porto podia mandar o emplastro para trocar a camisola também, não é?
Sendo que o emplastro não trabalha no Porto.
Depois, não interessa, mas mandava.
Mas mandava. E pronto. E eles fizeram essa cena. E o... E deu aquela...
Mas não sabia nada dos meandros dessa história.
E
então o Maniche acusou o Costinha de ter feito isso?
E sim, parece que no livro e que eles agora não se falam.
Ok. Para quem é que vocês viam assim, a ser um gajo bem azedo a falar mal de toda a gente?
Opa, há muitos. Há um que eu sei que faria isso.
Quem?
Simão Sabrosa.
Tem ar de azedo?
O Simão Sabrosa. Vamos lá ver.
Vamos lá ver.
O Simão Sabrosa é aquele que vem numa conferência de imprensa queixar-se que o Helder andava a fazer campanha para capitão de equipa.
Ah, eu lembro-me disso.
Lembras-te
disso? Numa pré-época.
Numa pré-época. E que depois que eles vieram, ele veio a chorar. A chorar.
Sim, sim.
E
ele ficou capitão.
E ele ficou capitão.
Sim.
E depois, ou seja, um jogador que é capaz de trazer isto cá para fora do balneário.
Achas que...
Acho que tens ali o...
Ok.
Coisa.
Acho que o Mourinho tem esse perfil também de ficar bem azedo.
Mas só com indiretas. Quando ele saiu do Real Madrid, uma das primeiras coisas que ele disse foi: quem é que foi o melhor jogador que treinou? E ele foi o Ronaldo. O fenómeno.
O verdadeiro.
Foi logo, pumba!
Manda logo essa, mano.
Manda logo essa chancada.
Ele tem essa cena, mas isso é fé de ver. Ele já saiu e tal. Uma coisa é dentro da tua equipa, opa, uma cena tão importante como o capitão de equipa, que quando não é eleito com verdade, tem tudo para dar asneira, pronto. Yeah. Estava
aqui a pensar em gajos que ficaram assim.
Essa situação dá numa das coisas mais giras que alguma claque alguma vez fez, que foi nesse ano quando o Benfica veio jogar ao Dragão, ao Dragão na altura às Antas ainda. O Simão vinha marcar os cantos à beira do coletivo e a malta tirava-lhe braçadeiras de cartolina. E eles tinham uma tarja a dizer:
só o facto de ver uma claque antes a fazer trabalhos manuais para tirar ao Simão, isso para mim tem piada. Trouxeste o X-Ato?
E depois havia uma tarja a
toma
dizer:
né.
Não, eles é tudo com naifa.
Com ponta e mola, tudo
a cortar. Uma tarja a dizer ao Robi o fantasma, como era? Ao Robi o fantasma e o. E o Robinho Fantasma e o América: Simão, só tu não és capitão.
Fogo, não percebi nada.
Isto tinha uma tarde a dizer ao Robinho, porque era o capitão Robinho. O Fantasma, que era o capitão Fantasma.
Okay.
E o América, que era o capitão América.
Simão,
só tu és.
É conhecimento, mais, cultura muito à frente.
Precisas pensar que as claques são alguns.
Não, o soneto de Camões.
Não, mas o capitão Robbie falava-se muito na altura, mas não, era uma coisa que eu já não via há muito
tempo. Mas era por ser tipo mulherengo, não era?
Era tipo Casanova português.
Ah, o Casanova
português. Era uma espécie de Zezé Camarinha mais sofisticado.
Sim.
Um Zezé Camarinha altura, que não dava tanga, não é?
Aí que os nossos Andrew Tates eram uns românticos.
Sim.
Não,
sim.
Fazia
sim,
o que
ele tinha
ar fazer,
que tinha
sim.
Uma cassete de Julio Iglesias no carro, não era?
Sim.
Ele encantava-as assim.
E depois
com boleros.
E depois parava o date a dizer: espera, dá-me só licença que eu preciso de uma chamada.
Sim, sim.
E ela, e
dizia, ele não diz assim. Eu acho que ele utilizava a palavra querida.
E dizia:
querida, dê-me só licença.
E dizia alto ao telefone: olha, por favor, guardem-me o avião, o hangar, que eu não vou ser
pior. Senão
ele vai se enferrujar, está bem.
Não, aquela cena de indireta, não vou. Eu sei que essa reunião é importante, mas não vou. Tenho coisas combinadas, não vou. Eu sou uma pessoa de princípios.
E neste momento.
E ali à mala, buscar um conjunto de flores. Já vejo as murchas estarem o dia todo ali.
Champanhe quente. E dá-lhe um flute. Rapidos, ela comer a passar os bombons, tudo a ficar todo. Está romântico, não é?
Sim, sim.
Como se tivesse mousse de Moncherry.
E ele não é bom, tu passas para a expulsar.
Sim. Epá, sim. Ele com um lenço vermelho, com o nó de lado, sabes? E ele. Camisa branca. Querida, quero vir dançar um tango aqui.
No parque de estacionamento.
No parque de estacionamento, a ver a praia aqui da Madalena. Sou um romântico, querida. Não gosto de Ferrero Rocher. Vamos não sair. Gosto de Moncherry. Pois eu tirei a parte do licor que ele
prometeu.
Que
no verão.
Com o cheesecake de Mercadona. pá, isto é romantismo. Já não há disto.
Já não se faz homens assim, pá.
Agora, uma mulher quer encontrar um homem romântico, não arranja, só querem saber de jogar computador e de TikToks.
Esquece. No fundo, os românticos de hoje em dia mandam mensagens e queres ver uma foto da minha pila? E nem perguntam, mandam. Eles nem perguntam, mandam. E não é deles, normalmente, não é? Existe uma foto genérica que há malta que manda.
Com essa dúvida. Um amigo teu manda também, não é?
Um amigo meu costuma mandar e nunca é dele.
Nunca é dele, não é?
E quando foi naquele podcast concorrente dos dilemas, quando o Marco mandou aquela fotografia dele?
Do pênis?
Sim. Eu acreditei quando vi.
Eu também.
Eu achei, porra, não me digas que
para mim era um pênis coerente
era
com
um pênis.
O que é que eu disse?
Um pênis singular.
Acabou. Joca, obrigado.
Olha essa.
Sigam o Joca Humor nas redes sociais.
Sérgio Duarte, criador e jovem conservador de direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes. Ha 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 ha.